Olá pessoal, esse é o terceiro episódio do podcast Conexão Alzheimer, em que eu, Gisele Zenker, mediarei junto com Marimélia Porcionato uma conversa com Walter Teixeira Lima Júnior e Alan Cronenberg Andrade sobre tecnologia assistiva, saúde digital e telemedicina. E se você quer saber mais sobre inteligência artificial e tecnologias de IA generativa na doença de Alzheimer, não pode deixar de ouvir esse episódio. Não deixe de nos acompanhar, sempre um tema novo a cada episódio. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Conexão Alzheimer. Meu nome é Gisele Zenker e hoje eu vou mediar essa conversa com a Mari Porcionato. Olá, Mari, tudo bem?
Hoje, tudo bem?
Hoje nossos convidados são professor Walter Teixeira Lima Júnior e professor Alan Cronenberg Andrade. Boa noite e obrigada por aceitarem nosso convite para participar desse episódio. Sejam bem-vindos.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite.
Bom, eu vou ser breve na apresentação, como sempre, do currículo dos nossos convidados, que é bastante extenso, como sempre. Professor Walter é pesquisador interdisciplinar em tecnologia, comunicação e sistemas cognitivos artificiais, além de professor e vice-coordenador do programa de pós-graduação interdisciplinar profissional em inovação tecnológica da Unifesp, do campus São José dos Campos. Tem um hobby aí especial, né? Ficamos sabendo há pouco, que é capinar, roçar a grama. É, não vem com essa, você vai contar essa história aí pra gente, hein, Walter? E o Alan é médico neurologista, professor de medicina da Universidade Federal da Bahia, mestre em neurociências pela Unifesp e pesquisador. No seu trabalho, atende em ambientes públicos, privados, com foco no cuidado de pessoas com doenças de Alzheimer e outras demências. E na sua pesquisa, busca entender como tecnologias digitais podem ajudar nesses cuidados que são tão complexos. E falando em complexidade, né, o Alan também tem um hobby, né, que é para dar uma espairecida depois de tantas doenças e tantos pacientes, né, Alan, que seria assistir documentários de história. Como você mesmo disse, né, você gosta bastante disso. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco desse hobby de vocês, como é que foi isso, como é que aconteceu isso. Vou começar pelo Walter, porque eu estou curiosa aqui, Walter, conta um pouquinho aí desse hobby.
Não é hobby, não. Boa noite a todos, obrigado também pelo convite. Eu moro na roça, então tem que ser, né? E aqui o mato ele cresce, a gente piscou, o mato cresce, né? Então nós temos um cachorrinho pequenininho, e aqui tem cobra, tem de pulga, então a gente tem que roçar mesmo, né? Me virou um hobby, que realmente é um lugar onde eu me sinto bem, né? Fazendo esses trabalhos. A gente trabalha com ciência, em hard science, né? Estar na natureza e fazendo esse tipo de trabalho é um bom contrabalanço, né? Para que a gente mantenha a nossa sanidade mental em dia.
Que bom. E você, Alan?
De uns tempos para cá, eu estou muito interessado, assim, às vezes eu passo algumas épocas vendo alguns documentários de história, assim, e aí agora eu estou meio vidrado em algumas coisas, um recorte específico do Império Romano, assim, eu fico vendo um monte de coisa, um monte de história paralela e tal, e, enfim, só curiosidade mesmo, né?
Ai,
Curiosidade
eu
de como
gosto também, viu,
vai passando.
Alan? Adoro documentário de história. Adoro, em particular, né, a Disney tem bastante. Então, eu também concordo com você. Bom, gente, o tema de hoje envolve tecnologia assistiva, saúde digital e telemedicina. Inteligência artificial e tecnologias de IA generativa na doença de Alzheimer. É um tema bastante complexo, pelo menos para mim, né, que não sou dessa área. Então, temos dois especialistas aqui para nos ajudar a esclarecer esse assunto. Eu vou começar com o Walter, né? Queria que você nos explicasse aqui, O que que realmente se entende quando a gente fala em tecnologias digitais inteligentes, né? E como que isso afeta o nosso dia a dia sem a gente perceber?
Agradeço a pergunta. E antes eu vou colocar um preâmbulo aqui que eu acho necessário. Quando eu falo assim, eu não estou entendendo, né, esse lugar que vocês estão falando é muito complexo e tal. E para nós também. Eu lido com tecnologia há mais de 30 anos, principalmente tecnologias digitais conectadas. Ele é um universo bem complexo. E nós estamos passando agora por uma revolução disruptiva, não é uma questão de marketing, nem uma questão de... Porque todo mundo fala, ah, e agora vai acontecer isso? É um metaverso, vai acontecer isso? Isso que lá não é marketing. Realmente essa inteligência artificial generativa, ela é, para mim, no meu entender, depois da internet, né? A grande disrupção tecnológica que a humanidade vai incorporar e se transformar a partir daqui. Então, como foi a internet? Eu tenho essa mesma dimensão. Então, nós lidamos com esse sistema complexo. E aí, eu fui, por alguns motivos, né, que eu posso delinear depois, ao conhecimento de doenças, síndromes demenciais, principalmente Alzheimer, que é uma de uma complexidade atroz. Inclusive para mim, que não sou da área da saúde. E, então, são dois universos extremamente complexos, se interligando. Né? Fora que, no meio disso, existe o ser humano. É uma sociedade que abarca que é um outro sistema. Então, olha só onde nós estamos enfiados, eu e o doutor A, e uma equipe, para tentar mitigar algumas questões nesse campo. Via tecnologias. Então, aí entra as tecnologias assistivas. Para quem não está nos assistindo aqui agora, uma tecnologia assistiva pode ser na área da saúde, pode ser uma bengala, pode ser uma cadeira de roda. Então, ela é nesse conceito, né, que a gente está querendo construir tecnologias digitais que possam auxiliar as pessoas na sua dignidade do seu tratamento, do seu dia a dia, né, nas funções. E essas tecnologias hoje, em função da inteligência artificial generativa, estão entrando em vários setores. Por exemplo, sistemas cognitivos artificiais, nós trabalhamos com robótica social. Então, os robôs estão vindo aí, não para tomar a função de ninguém, nem para fazer milagres que eles não vão fazer, mas para auxiliar, né, nesse lugar de tanta dor, né? Paciente, para os familiares ou quem está em torno de pessoas com Alzheimer. Então é isso, tecnologias tipo estão nesse lugar.
Walter, agora pensando nessas tecnologias assistivas, e aí se o Alan quiser complementar também, por favor, né? Como que vocês veem o papel da educação das pessoas que vão utilizar essa tecnologia assistiva, né? O que que a gente precisa fazer? A gente está preparado para receber essas novidades, né? Esse avanço?
Quando você fala que quem está recebendo a sociedade, isso vai para a saúde.
A sociedade em geral, porque eu acho que aí são as pessoas que têm, né, essa complexidade dentro do seu lar, os pacientes. Como que você vê esse avanço entrando na casa dessas famílias? Né? Ou mesmo na sociedade, como é que a gente faz para receber essa nova tecnologia? A gente, a cada dia que passa, a gente vai recebendo novidades, né? E, assim, é difícil muitas vezes para a gente implementar essas novidades. Eu vejo por mim, né? Muitas vezes as coisas chegam e a gente tem necessariamente que absorver aquilo e colocar no nosso dia a dia. Mas não são todas as pessoas que estão preparadas para isso, né? E no caso dessas tecnologias que vocês pretendem implementar, como que vai ser feita, né, essa integração com essas pessoas que precisam dessa tecnologia?
Eu acho que o Alan tem, inclusive, um mestrado, que ele estudou isso. Então, acho que o Alan pode responder até melhor do que eu.
Obrigado, Val, por levantar essa bola, mas eu acho que a gente consegue, a gente discutiu muito esses assuntos todos, né? Eu acho, Zé, que a gente tem hoje, né? Da mesma forma que a gente pensava na alfabetização das pessoas, né? A gente tinha indivíduos mais e menos alfabetizados, até hoje isso existe. Nas tecnologias digitais, a gente também consegue traçar e pensar nesse paralelo, né? Aí vem o conceito do que a gente chama de literacia digital, né? Ou proficiência no uso de tecnologias. Então, um olhar nosso inicial, né, lá no setor de neurologia da Unifesp, foi tentar entender quem são essas pessoas. Porque muitas vezes a gente imagina o uso de tecnologia digital como um sim ou não, um sei usar ou não sei usar. Mas existem várias nuances dentro desse uso, dentro dessa forma de interagir com essas tecnologias, então a gente quis partir do entendimento de como que são esses indivíduos, né, numa amostra inicialmente de voluntários saudáveis, quem são esses indivíduos de alta proficiência e quem são esses indivíduos de baixa proficiência. E a gente tomou surpresa de vários lados. A gente, por exemplo, viu indivíduos com uma renda mais baixa, mas que conseguiam usar e desenrolar, digamos assim, a tecnologia de forma muito proficiente. Já outros, com a renda um pouco maior, sem conseguir fazer essa performance nesses testes que a gente elaborou, né? Então, assim, quando a gente imagina isso entrando na casa das pessoas, a gente imagina muito uma estratégia que hoje a gente conceitua como um cuidado, um olhar centrado na pessoa. Porque se a gente não entender que contexto de uso essa pessoa tem, implementar, fazer uso ou estimular o uso de tecnologias digitais assistivas ou não, fica mais ou menos fácil, fica mais ou menos difícil e a gente não consegue chegar em todo mundo. Então a gente tem que partir com esse olhar, né? Olha, quem é essa pessoa, né? Porque existe uma série de fatores que vão permitir que ela use essas tecnologias de uma forma mais ou menos proficiente.
Muito bom, é interessante isso. E a partir de quando que vocês começaram a elaborar, né, esse tipo de que vocês tiveram interesse, né, em desenvolver esse tipo de abordagem? Né? Como é que foi? Porque eu sei que vocês têm o projeto digital no Nubec, né, o Alan. E foi a partir daí, Walter, Alan, como é que vocês começaram a elaborar essa ideia de introduzir, né, essa abordagem digital aos pacientes de Alzheimer? Como é que foi? O que é o projeto digital, né? E como que foi a migração disso? Conta um pouquinho pra gente.
Eu vou contar um pouco da história, eu vou até depois chamar o Walter logo em seguida pra gente falar sobre isso, porque assim, esse projeto que a gente chamou digital, que é lá da Unifesp, que a gente executou através do deck, ele foi um pouquinho depois da gente se conhecer, provavelmente, que eu estava montando, assim, era início da pandemia, eu acho que a gente se conheceu um pouco antes, e a ideia sempre foi entender como que os indivíduos poderiam ser avaliados, testados, ou classificados e tudo mais, né, os pacientes com problemas cognitivos, usando essas tecnologias. Então, como a gente não tinha uma base metodológica, o primeiro passo foi entender como que esses indivíduos poderiam usar esses instrumentos, né? Então, esse foi o projeto, essa parte do mestrado. Mas é muito interessante, assim, como que a gente teve um contato inicial, porque eu estava lá no ambulatório da cognição, do que a gente chamava de cognição, né? Depois eu passei a atender cognição de outra forma, porque o Walter trouxe uma série de conceitos que eu não tinha conhecimento. Estava lá no ambulatório e eu sempre via, né, o professor Walter fazendo algumas anotações. Ele lá no cantinho tinha colocado e conversado com o professor Paulo, ele participava do ambulatório e eu não conhecia. E aí um belo dia ele me chamou falou assim, Alan, eu tô com essa ideia, tô com esse pensamento aqui, aí vou passar para ele contar, porque foi um contato, foi um início de discussão muito, muito interessante.
Cesare, eu vou tomar um pouquinho da atenção de vocês e da audiência, acho que eles tomam um cafezinho, que eu preciso contextualizar isso com uma certa precisão. Eu participei durante muitos anos do núcleo de apoio à pesquisa chamado Cognitio na engenharia elétrica no Laboratório de Sistemas Integráveis da Politécnica da USP. Isso só durante 8 anos. E esse núcleo chamava Núcleo de Ciências Cognitivas, que é um ramo científico que tem mais de 70 anos e ele é um ramo interdisciplinar por natureza. Ali foi uma escola para mim, uma escola. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu falei, eu tenho que colocar isso em algum lugar que eu aprendi aqui, em dispositivos. Mas eu detectei um problema. Eu tinha uma visão de cognição vinda do pessoal da engenharia, das ciências da computação, de matemáticos. E eu falei, eu tenho que ir para a saúde. E a saúde da Unifesp é referência. Então, fui pesquisando e me deparei com o professor Paulo Bertolucci, do Ambulatório de Neurologia Comportamental. E ele gentilmente entendeu a minha questão. Porque é difícil as pessoas entenderem isso. Eu estou vindo da área da tecnologia, o que eu vou fazendo num ambulatório? Mas ele entendeu. Ele entendeu. E eu agradeço extremamente a ele ter entendido. Porque eu já bati em outras portas e as pessoas fecham o colo. Então ele entendeu e me deixou participar disso. Porque eu preciso entender a cognição via onde falta. Isso é um método. Onde falta? Um Alzheimer fala. E aí eu fui elaborando todos os meus pensamentos nessa área. E aí, quando eu vi a situação do ambulatório, não dele, mas do sistema de saúde brasileiro, via SUS, falta de condições, eu falei, as tecnologias podem ajudar aqui. Então, no que nós vamos ajudar? Vamos ajudar as pessoas, o entorno das pessoas. Porque quando um paciente chega lá com um cuidador, um familiar junto, a equipe técnica, que aliás é uma equipe de altíssimo nível, ela vai atender 1 hora aquelas pessoas. E elas vão voltar lá para a casa delas, lá, às vezes no interior, às vezes numa favela. E quem vai acompanhar tudo isso? Então eu falei, poxa vida, e eu via lá o professor Paulo, inclusive fazendo assim, as orientações não eram só médicas, mas olha, você pode ir no postinho tal, olha aqui, procurava, dava tudo, quer dizer, ajudava aquela pessoa dentro de um ecossistema de saúde para que ela pudesse se dar. Então eu... O Alan já estava pensando na questão do mestrado dele nas questões da tecnologia e foi um match. Nós nos encontramos e falamos, vamos aqui, vamos nos ajudar. Né? E eu tenho, ele falou aqui da cognição, nem sabia que eu tinha ajudado ele a pensar alguma coisa nessa área, porque eu nunca penso que eu posso ajudar uma pessoa do nível do Alan nesse lugar. Né? Mas o que ele me ajuda a entender essa doença de uma forma que eu possa olhar na prateleira das tecnologias e ver o que, que a gente, juntando uma coisa na outra, nós podemos ajudar. Então, é o que a gente chama de framework tecnológico. Então, nós vamos ter que criar tecnologias juntando tecnologias. E hoje, só voltando aqui, é muito difícil isso. Tivemos uma orientação com um doutorado hoje, um doutorando, que é dono de uma empresa de inteligência artificial aqui dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos. E a preocupação dele é o seguinte, eu tenho 4 anos de doutorado, Walter. Será que eu vou ter que mudar meu projeto a cada 6 meses? Como que eu vou entregar alguma coisa se daqui a 3 anos a tecnologia que eu tenho não era aquela que Então, quer dizer, olha só, aí a gente está criando um método, inclusive, dentro disso, para que ele entregue daqui a 3 anos algum dispositivo que não seja defasado. Então, que ele entregue um conceito, não só o dispositivo, mas ele entregue um conceito, um framework. Então, é isso. Desculpe me estender um pouquinho, mas o assunto é bem um pouco complexo.
Mari, você quer fazer uma pergunta, né?
Sim, eu queria fazer para os dois, na verdade, talvez, eu não sei se começar pelo Alan, a respeito de usar as tecnologias, essas novas tecnologias digitais, para auxiliar no diagnóstico, porque até agora a gente, né, vocês têm falado bastante na questão que essas tecnologias podem contribuir para dar suporte, né, para os familiares, para dar suporte para os cuidadores. Se a gente pensar nas tecnologias como uma maneira de fazer um diagnóstico, auxiliar no diagnóstico precoce, aí eu sei que também é um mundo, né, porque tanto pode ser uma questão de usar a inteligência artificial para ler, né, exames de imagem, por exemplo, quanto detecção de alterações no padrão de fala, quer dizer, tem uma gama muito grande. Então, se você pudesse dar, assim, quais são as coisas mais quentes agora no momento, né, quais são as novidades, assim, com relação a diagnóstico e quão precoce você acredita que essas ferramentas novas vão poder ajudar ou vão poder contribuir, né, para antecipar o diagnóstico, que é uma questão importante no, na doença de Alzheimer.
Essa pergunta, é engraçado, Maria Maria, assim, essa pergunta, ela foi feita de uma forma muito, muito parecida pela professora Lucimara. A gente estava conversando sobre isso outro dia, e aí, assim, eu acho que também vale, assim, cabe a gente conceituar um termo que vai ajudar quem está nos ouvindo perceber isso. Porque, assim, a gente tem o que na doença e nas doenças a gente chama de biomarcador, né? Por exemplo, no hemograma, se você tem uma alteração lá das hemácias e tal, e as hemácias estiverem muito baixas, você tem um biomarcador, que é a contagem de hemácias, e você pode fazer um diagnóstico de uma anemia. Isso é um biomarcador. Só que esse biomarcador, ele é um biomarcador que a gente chama de biológico, né? Que você vai lá no exame, tira o sangue e vê, né? Só que a doença de Alzheimer e outros problemas que afetam a cognição, elas têm uma natureza muito, muito própria da própria doença, que é uma dificuldade nas interações cognitivas que se tem com o mundo ao seu redor, né? Que a gente chama isso de uma perda da capacidade funcional da pessoa, né? Então, uma pessoa que às vezes conseguia escrever um nome, passa a não conseguir mais. Uma pessoa que lembrava de alguns fatos, não consegue lembrar mais. Você tem uma dificuldade, às vezes, do jeito que você se mexe, porque a coordenação dos movimentos, que é uma atividade cortical complexa, também tem dificuldades. Então, aí, como é que a gente pode raciocinar biomarcadores desse tipo nesse contexto? Veio aí, então, o conceito de biomarcadores digitais. Porque a gente sai interagindo com as coisas, com o celular, com o tablet, com o computador, com um monte de coisa, e sensores também, né, que hoje a gente tem também esse boom da internet das coisas, né, você tem sensores de movimento, sensores de caminhada. Então, começou a surgir um conceito que a gente chama de biomarcadores digitais, né? E já existe evidência científica, algo sólida, de que esse tipo de biomarcador, né, digital pode também ser usado para esses diagnósticos, para esses estudos, imaginando que, assim como os biomarcadores biológicos, esses biomarcadores precocemente também podem mostrar coisas que a gente não vê. Por quê? Porque o paciente que chega, por exemplo, eu sou neurologista, a pessoa que chega no consultório, ela chega falando assim: ah, doutor, minha mãe está com a dificuldade tal. Só que eu, que sou neurologista, eu não estou ali do lado daquela pessoa vendo aquela dificuldade, entendeu? Aquela dificuldade ela está sendo reportada. E eu até fico brincando com os residentes, com os alunos, com os graduandos, assim, que o neurologista, algumas vezes, ele parece até uma entidade esotérica, porque ele ouve coisas que ele não vê, né? Então, se a gente pudesse chegar mais próximo das pessoas com esse tipo de abordagem, nós perceberíamos esses problemas, essas alterações funcionais, essas alterações neurológicas, de forma um pouco mais precoce. Então, é aí que se encaixa esse tipo de abordagem, e tem, sim, um corpo de literatura científica surgindo que pode reforçar essa pesquisa.
Gente, deixa eu só completar, só para ver se eu entendi. Seria, por exemplo, você analisar o padrão de como a pessoa acessa o celular dela? Você colocar, por exemplo, um aplicativo e que você... Todo mundo tem um padrão, né, de uso de celular. Então, sei lá, você acorda de manhã e olha o celular, ou você é do tipo que acorda e eu só olho depois que eu tomar café. A gente acaba formando, né, essas rotinas também no uso da tecnologia que rodeia a gente. Então seria alguma coisa desse tipo, assim, algo que você faz sempre, que aí eventualmente vai deixando de fazer, ou você teria uma rotina relativamente fixa, e aí de repente você começa a ver padrões diferentes, como que seria essa interação, assim, o que que... ou você teria que, o paciente que tem uma suspeita de que está desenvolvendo Alzheimer ou uma demência, utilizaria algum outro equipamento, então um relógio diferente, nessas tecnologias usáveis também que a gente tem visto bastante, né? Dá um exemplo para a gente, assim, de como isso seria utilizado, se é que já tem isso pensado, né?
Tem sido pensado isso, sim, né? Isso existe já, assim. É possível a gente imaginar que a grande dificuldade é que isso está em estudo para esses processos de validação que a gente chama de validação clínica, né? Porque, assim, uma coisa é a gente imaginar que esse potencial existe, outra é, na prática, a gente poder operacionalizar isso tudo para... E isso precisa ser estudado em populações específicas, em locais diferentes, porque é que tá. Você fala do padrão do uso do celular, por exemplo. Será que o padrão do uso do celular é igual de uma pessoa que mora no sul ou mora no norte do país? Será que o fuso horário, será que o ritmo circadiano de sol? Então, assim, a gente precisa individualizar um pouco essas coisas, mas o potencial ele existe, sim, e você está correta, né? É por aí mesmo, né? Sensores vestíveis, interação e mexer no celular, tudo isso carrega um potencial que a gente imagina como útil, sim.
Ainda nessa questão dos dispositivos, tem possibilidade também de ter dispositivos que sejam que vão para esse lado da estimulação cognitiva? Isso é possível também? Isso é uma outra linha de possibilidade?
Eu acredito que existem várias linhas. Essa que a professora Marimélia tocou é a linha que mais atrai pesquisas em tecnologias hoje. Detecção. Né? E esse lugar do padrão do uso do telefone, do padrão do uso do teclado de computador, né? Então, os biomarcadores, então... E todos eles utilizando inteligência artificial, todos. Não tem um que não esteja utilizando. Tá? Mas tem sensores, eu mesmo tenho projetos de mestrado de tecnologias inteligentes vestíveis, né? Também, mas todo esse arcabouço de sensores, tudo isso vai se dar num processamento via inteligência artificial. Tá? Então, esse lugar de imagens... reconhecimento de... Porque essas tecnologias fazem reconhecimento de padrões. É isso que a gente precisa entender, é isso que as máquinas fazem, reconhecimento de padrões. Seja ela por machine learning, deep learning, é tudo reconhecimento de padrões. Ponto. Tá. Essa é uma linha. Eu não estou nessa linha, porque não estou nesse lugar. Eu estou em outras linhas. Uma linha da questão da detecção, mas não para saber se a pessoa está com Alzheimer ou não. é se ela está indo para o Alzheimer e o que, que se pode dar de qualidade de vida ou melhora para ela antes, como o professor Paulo Bertolucci fala, virar a esquina. Porque se virou a esquina, já não tem mais como voltar. É dolorido. Mas é a verdade. Né? Não tem cura. Outra verdade. Né? Então, como que a gente pode, de certa maneira, olhar para isso, que eu possa falar para ela, mude seus hábitos de vida. Alimentação, mobilidade, cognição social, que é extremamente importante. Eu tenho um projeto de um aluno que está trabalhando com indicadores de cognição social em estruturas públicas. Então, como que eu posso fazer com que a pessoa se movimente dentro de um bairro para ele buscar cognição social, entendeu? Nos aparatos públicos de saúde. Isso nós temos com a Inglaterra nesse lugar. Mas, e outro lugar é onde também é a qualidade de vida. Então, veja bem, nós temos um projeto aqui desses cuidadores que, quando a gente fala de cuidador, a pessoa não está olhando o Alzheimer, está olhando o cuidador. Mas se eu não tenho cura, se eu tenho medicamentos que vão atenuar alguns sintomas, qual é a qualidade de vida para essa pessoa? Através de quem cuida. E se eu cuido do cuidador, evidentemente que eu aumento a qualidade de vida do cuidado. Mas dificilmente as pessoas entendem isso. Dificilmente entende isso. E isso eu tenho uma hipótese muito clara para mim, que é da invisibilidade. O cuidador é uma pessoa invisível à nossa sociedade brasileira. Ele não é visto como uma. Ele é visto como um serviçal, um empregado. Porque temos exemplos aqui, eu posso dizer, que pessoas que contratam cuidadores para, além de cuidar da pessoa, lavar louça, lavar a casa. A uma casa, porque não entendem o trabalho daquela pessoa, porque acham que é um serviçal. Então, como que eu posso, dessa maneira, olhar isso? Através do cuidador. Nós temos um projeto que está estruturado sobre a fala. Então, para que a gente quer detectar se a pessoa está indo para o lugar de Alzheimer pela fala? Não para poder... para que ela primeiro, né, possa procurar um apoio médico rápido, mas também que ela possa entender que ela, adquirindo algumas mudanças de hábitos, ela pode atenuar essa aí. Né? Então, é esse lugar que nós trabalhamos. Pelo menos eu estou trabalhando e o Alan está trabalhando nesse lugar. Não da detecção em si, porque isso é... Aliás, são tecnologias caríssimas. Nós estamos enfrentando problema no nosso projeto por causa disso, porque elas são caras. Elas não são baratas. Né? E além delas serem caras, como que a gente consegue transformá-las baratas para as pessoas que vão usar? Então, são dois desafios que a gente tem, se eu me fiz entender nesse lugar.
Sim, Walter. Aproveitando isso que você falou, né, do caro e das dificuldades que vocês enfrentam, né, como que você colocaria essas situações que não são ideais, então, né, em relação tanto aos pacientes e também aos cuidadores, né? Quais são essas dificuldades que vocês enfrentam, né, em relação a essas novas possibilidades de introdução dessas tecnologias?
Eu acho que, não sei, vou pedir o doutor Alan que fale da pesquisa que nós fizemos, estava para ser publicada, né? O que nós encontramos nesse universo de cuidadores no Brasil? Porque aí, a partir disso, nessas que a gente chama aqui, quando a gente trabalha no mundo das startups, tal, chama de dores, né? Então, quais são as dores que acompanham essas? E dores mesmo, né? Que são dores e dores mesmo, né? Eu acho que seria uma boa introdução, né? Para a gente depois entrar na parte da tecnologia para tentar mitigar essas questões.
Tem uma... Essa pesquisa, assim, quando a gente pensou nisso, a nossa ideia era muito simples, né? A gente, inclusive, achava que a gente ia acabar isso em um mês ou dois, né, Val? Que a gente, putz, vamos pegar aqui, a gente precisa entender, assim, a nossa ideia era, a gente tem uma população de cuidadores que a gente quer auxiliar, e, enfim, e tal, e a gente precisa entender o que eles precisam, o que eles querem, o que eles têm de demanda, né? E a gente imaginou uma pesquisa para, enfim, abordar isso e tal, e tem as questões metodológicas todas, né, de questionários online, como é que você massifica e dissemina isso e tal, né? E aí, enfim, a gente começou, fez um piloto inicial, observou como que as respostas iam vindo, né? E aí a gente começou a receber uma quantidade enorme de respostas. Assim, a gente teve ao todo 711 entradas de dados, né? Ao fim das contas, a gente ficou com mais ou menos, assim, analisáveis, assim, com uma qualidade bacana, com um número de voluntários em torno de 400, assim, mais ou menos, né? E de cuidadores familiares, que foi um recorte importante que a gente queria, né? Porque os familiares, eles são, dentro dessa invisibilidade que o Walter começa, eles são mais invisíveis ainda. Que é aquele cuidador que ele não é profissional, que ele não está recebendo um dinheiro, uma remuneração por estar fazendo aquilo, né? São pessoas, como muitos de nós, que deixam de fazer atividades de casa, né, de estudo, de trabalho, para assumir a função de cuidado de um familiar que está precisando, né? E aí a gente começou a ver dados super assustadores. Por exemplo, a gente começou a ver que tinha gente com 20, 20 e poucos anos sendo cuidador, né? Então, assim, o que que isso significa? Significa que a gente tem um adulto jovem, né, que dentro daquela estrutura familiar não tem outra pessoa para assumir aquele cuidado e ele precisa sair, largar o emprego, largar os estudos para assumir aquele cuidado. Ou então o extremo também, cuidadores com 60, 70, 80 anos assumindo essa função também, e a gente ficava pensando, poxa, como que essa pessoa consegue fazer isso, sendo que ela também é uma pessoa idosa, também é uma pessoa com limitações, né? Então a gente começou a observar esse perfil. Um outro número interessante é que, assim, falar de cuidadores é até um erro, porque o termo correto é cuidadoras. Por quê? 90 e poucos por cento dessas pessoas são do sexo feminino, né? São do sexo feminino, não são cuidadores. Então, o pessoa do sexo masculino assume essa função com uma frequência muito menor, né? E a gente foi observando algumas outras coisas, né? A gente perguntou o que que elas gostariam de saber ou de entender e tal. E é uma pergunta muito... Essa pergunta é sempre importante a gente mencionar quando a gente está falando dessa pesquisa, porque a gente perguntou se essas pessoas, se elas se sentiam preparadas, né? Olha, você se sente preparada para fazer isso que você faz, né? E a maioria das pessoas respondeu que sim. Nossa, eu me sinto preparado, né? E aí, se você faz uma pergunta logo em seguida, do tipo, como é que você se preparou? E essa outra maioria vira e diz que não se preparou, na verdade, né? Então, assim, essa contradição, né, do se sentir preparado, mas não ter se preparado, a gente observa aí uma lacuna, né? Poxa, será que a gente tem uma demanda de educação, de cuidado, de instrução para essas pessoas? Então, a gente começou a bolar algo de cuidado em tecnologia, de algo assistivo para essas pessoas, imaginando que essas contradições todas existem, né? E a gente ouve, assim, a gente deixou umas duas perguntas abertas, né? Uma das perguntas era, o que que você tem para falar para a equipe de pesquisa que você acha que não foi contemplado aqui nessas perguntas? E aí a gente ouviu relatos, assim, né, muito fortes, muito tristes, mas muito densos de humanidade, sabe? Dizer assim, um dos relatos, por exemplo, que a gente vai publicar nessa pesquisa, assim, é uma frase dizendo assim, olha, eu cuidava do meu pai, mas eu tive que cuidar da minha mãe também. E eu não imaginava ter isso como uma rotina, e isso me atrapalhou e tal. E aí, quando tem duas pessoas para cuidar, o que que a gente faz, como é que a gente pode ajudar, vai ter pesquisa disso, sabe? Então, foram essas demandas que foram surgindo ao longo do tempo, sabe? Então, É uma pesquisa que foi muito, muito rica para nos abrir os olhos e enxergar isso com mais profundidade, né? E que com certeza está ajudando a gente a desenvolver e pensar melhor nessas tecnologias.
É, e como que isso pode...
Eu queria complementar. Desculpe, professora Maria, eu queria complementar. Quando a gente chegou nesse gap de pensar por que ele diz que está preparado e ele não tem preparo formal. Isso é um... Porque o cuidado, ele tem. Ele tem o cuidado. Ele tem carinho, porque às vezes, muitos deles são familiares. Ele dá comida, ele dá o remédio. Em muitos casos, troca a fralda. Leva para tomar banho. Me desculpe, da visão do cuidador não profissional, ele cuida bem. Mas a estimulação cognitiva e a mudança de hábitos, alimentação, mobilidade, ele não tem conhecimento e um cuidado mais completo também se dá por essas vias. Ele não tem a complexidade que a doença... Então, está nesse lugar. Então, aqui, eu quero também fazer uma adendo, que a gente também está modelando um projeto, né, inclusive com apoio também de uma startup aqui do Parque Tecnológico, de realidade virtual, no onde o cuidador vai poder usar esse aparelho, ou seja, numa casa de repouso, etc. E esse aparelho projeta, por exemplo, uma pessoa que está deitada, como ela deve ser levantada. E conforme ela projeta a imagem em cima dessa pessoa, né, que é a realidade virtual, a realidade vai dizer, mude o braço para cá. E ela vai te fazer. Quando ela fizer o mesmo movimento, a realidade vai deixar o outro movimento. E ela vai poder fazer tudo aquilo, né, em tempo real e levantar, por exemplo, corretamente a pessoa. Então você tem várias tecnologias em vários campos, né, de um robô, por exemplo, também na área de companion technology, então ele vai ficar ali estimulando cognitivamente a pessoa, e aí que é o grande pulo de todas essas tecnologias, que elas podem ser centradas no ser humano. Isso quer dizer o quê? No contexto daquele ser humano. Hoje, quando você usa um Windows, o máximo que você vai fazer é mudar as cores do negócio. Ela não sabe onde você está, não sabe quem você é, muito... E essas tecnologias hoje de inteligência permitem entender o contexto, adquirir conhecimento sobre aquela pessoa, ter uma memória sobre isso, para poder atuar em modo autônomo sobre essa pessoa. E, então, para cada paciente, para cada pessoa, a gente pode ter um tipo de ação, lógico, dentro de padrões diferentes, adequado ao contexto onde ela mora, o que ela vive. E isso, para mim, é uma das maiores revoluções da computação e da engenharia ultimamente, né, no meu entender. Ela passa a ser um conceito do nosso trabalho aqui, não master slave, então a tecnologia faz aquilo que a gente deseja que ela faz, mas ela passa a ser simbiose homem-máquina. O que, que é isso? Ela passa a ser ter um relacionamento com a pessoa, né, de forma que essa pessoa, ela possa aprender com essa pessoa e ajudar essa pessoa a desenvolver alguma coisa melhor. Então, nesse âmbito que a gente está trabalhando, eu só queria dar esse complemento aqui às palavras do doutorado.
Mari?
Eu ia perguntar, falando a respeito da resposta, né, que o Alan deu aí, a respeito desse projeto, né, que vocês desenvolveram, mais dessas respostas nos formulários, você conseguiria elencar as duas ou três principais, problemas ou queixas, né, que vocês detectaram nessas respostas. E se isso pode ser usado, ou se é isso que vocês estão pensando em fazer, né, para buscar essas soluções, né? Então, encontramos tais e tais e tais dores, como o Walter disse, né, anteriormente, e aí o que a gente propõe, ou o que a gente pensa, né, de soluções seria tais e tais e tais aspectos.
Tem uma eu estou até com os dados abertos aqui, Maria, que assim, o que tem sido retornado, assim, né, de informações, né? Quando a gente perguntou, né, que dificuldades estariam mais presentes naquele dia a dia, né, porque assim, a gente imagina que vão vir respostas convencionais, né, com soluções simples, né. Eu tenho um amigo que ele é otorrinolaringologista, né? E ele sempre repete uma frase assim aqui: problemas complexos têm soluções complexas, né? E assim, por exemplo, a primeira resposta mais frequente é quando você pergunta assim, né, que dificuldades são mais presentes no dia a dia? Sabe o que que a resposta mais frequente é? Mudanças e alterações no humor e no comportamento. Intervenções para isso a gente tem um monte. A gente médico, qual que é a nossa intervenção? A gente tende a ser mais, digamos assim, a gente usa de estratégias farmacológicas com mais intensidade, né? Então, assim, quando a gente pensa nisso, a gente, putz, será que tem uma medicação que a gente pode tratar uma depressão e melhorar essa depressão? Será que a gente pode dar uma medicação existem medicações, por exemplo, que tratam sintomas psicóticos e tudo mais? Essas medicações podem ser usadas para isso. Mas aí que tá. Nem toda intervenção vai ser farmacológica, né? Nem toda intervenção. Tem um caso que o professor Paulo sempre conta, né? Que tinha um paciente, por exemplo, que ele tinha uma alteração de comportamento, ele era super agressivo, mas ele costumava ser muito agressivo com o sexo oposto, né? E aí, se pensando em muitas soluções, a solução que um dos cuidadores pensou foi, poxa, eu vou dar um boneco, um brinquedo para essa pessoa, né? E aí, enfim, aquilo resolveu. O foco da atenção mudou, aquele comportamento um pouco mais agressivo mudou, porque passou a mexer, manipular lá o boneco, o brinquedo. Então, assim, claro, dentro de um contexto de uma demência e tudo mais, mas é importante imaginar que existem estratégias diferentes para problemas diferentes, né? Então, quando a gente vê uma demanda dessa, a gente tem que, muito provavelmente, educar esse cuidador para quais estratégias poderiam estar sendo usadas e oferecer ali o que a gente... Eu vou usar o termo cardápio, né? Mas é mais ou menos isso. Para ela entender, olha, tem essa via, tem aquela outra, isso que o Walter comentou, por exemplo, né? Para alguns, vai ser uma instrução. Para outros, não. Você vai ter que dar o endereço do posto de saúde, porque essa pessoa vai precisar ir lá, né? E aí, só para matar a curiosidade de vocês, né? A segunda é inabilidade da pessoa realizar as coisas que ela fazia antes, né? Terceira coisa de dificuldade mais frequente: observar ou entender ou tomar consciência que meu familiar não é mais a mesma pessoa. E aí? Como é que a gente resolve isso de uma forma fácil, né? Então, essas demandas são demandas complexas, que a gente imagina que vão devolver para a gente. Ah, não, eu quero... Engraçado, olha essa coisa de pergunta de cuidado... solução... A gente fez uma outra pergunta, assim, que assim... Qual que é a melhor solução que você imagina que pode ajudar sua saúde mental? Dê uma resposta. Aí a gente elencou um monte de coisa. Primeira resposta: ter mais dinheiro para fazer o que eu acho que deveria fazer. Entendeu? Também não tem uma solução fácil. Será que a gente vai ter que conversar com essa pessoa sobre mecanismos previdenciários, ajuda da família, né? Então, é isso que as pessoas pedem. É isso que as pessoas pedem. E isso confronta, e isso é muito diferente do que a gente aprende na escola de medicina. É muito diferente.
É, são muitas dimensões, né? Você vai do biológico ao social, né? Então, realmente é uma doença complexa e o entorno dela acaba se tornando muito complexo também, né?
Tem uma questão aqui no chat do Henrique Carmo. Ele dá boa noite a todos e ele faz uma observação, né, que é a alta rotatividade dos cuidadores e como essa instrução pode ser viável de maneira consistente considerando isso. Passo a vocês.
Aqui o Henrique Carmo é meu... supervisiono ele no mestrado aqui, no programa profissional aqui, inovação tecnológica. Aqui ele é fisioterapeuta e está lidando com tecnologias de inteligência artificial. E é fisioterapeuta na hora de pacientes com Alzheimer. Né? Henrique, é o seguinte, querido. Essa autorrotatividade, né, tem muito a ver... por não ser profissional, não tem um... a pessoa vai arranjar uma outra atividade, né, para ser remunerada. Mas muitos são parentes dessas pessoas, né? E elas se estafam. Então, justamente porque a gente está criando esses mecanismos, esse projeto que a gente tem, né, Humanis, porque a gente quer criar um sistema que 24/7 fique online, ele, através de um celular, ele vai conversar com esse sistema via voz.
Tá.
E esse sistema, que é o nosso grande desafio, é segurar uma conversa de 2 a 3 minutos. Segurar uma conversa. Inclusive o sistema possa fazer perguntas para ele. Porque hoje o ChatGPT, você vê que ele não te faz pergunta. Né? Então, é um sistema que a gente chama com viés cognitivo. Isso que a gente tem no Alessandra Messinivar, que está estudando, ela é de machine learning, e está estudando metacognição e funções executivas, ou funções cognitivas na área da neurociência, para poder, de certa maneira, ver como que a gente vai criar essas perguntas e vai fazer com que o cliente analise esse sistema. Então, nós cremos, não vamos resolver essa questão, porque é uma questão social profunda do Brasil, profunda, profunda, porque a gente está olhando aqui para São Paulo, para São José dos Campos, né? Mas a gente precisa entender que o Brasil, eu que morei 3 anos no Amapá, tá? O Brasil é um Brasil profundo. Né? E essas pessoas precisam de ajuda. O último levantamento que eu fiz é que se mantém o número de formados na área da saúde no Brasil quando essa doença tem uma progressão. Então, como que a gente vai resolver esse gap que está aumentando? Por exemplo, os últimos dados que eu vi, quando eu fui olhar o Amapá tem 5 neurologistas. O estado do Amapá tem 5 neurologistas. Doutor Alan, que está agora na Bahia, professor da Federal da Bahia, pode dizer quantos neurologistas tem lá. Que não dá a demanda. Então, como que a gente pode mitigar isso, não num clínico, não vai substituir jamais, mas nunca, nem de perto, o doutor Alan. Jamais, isso não existe. Tecnologia hoje, e daqui 10 anos, não vai fazer isso. Mas como pode essas tecnologias ajudarem, entendeu? Tanto o Alan no seu dia a dia do diagnóstico, como também os cuidadores no cuidado com essas pessoas. Porque nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, nós temos cerca de quase 2 milhões de pessoas sendo cuidadas no Brasil. E pelo menos, cada uma dessas pessoas tem que ter um cuidador. Então, no mínimo, nós temos 2 milhões de cuidadores. Sendo 85% desses cuidadores não profissionais, que sofrem com depressão, excesso de trabalho. Muitos deles cometem suicídio. pela complexidade onde eles estão enfiados. Eu tenho aqui, até, e vou usar aqui um tempinho, para falar, eu tenho que falar dela, porque foi uma pessoa que nos ajudou muito no recrutamento das pessoas, porque não é fácil. Professora Marimelli, professora Gisele, sabem que não é fácil a gente dar um N1 numa pesquisa hoje no Brasil. Né? De certa maneira, ter todos a pesquisa é validada pelo número da amostra que nós pretendemos. Então, nós temos contato com uma pessoa chamada Miriam Morata, que teve o pai e a mãe com Alzheimer, ela cuidou, e ela tem uma missão hoje, é a missão dela, que é auxiliar cuidadores não profissionais no cuidado. Como que ela faz isso? Ela tem 3 grupos em redes sociais, além de WhatsApp, que congrega 45 mil pessoas. E eu não acredito que ela vai lá e as pessoas falam, estou com esse problema. Ah, você já tentou isso? Você já tentou? Os outros entram e há uma rede de solidariedade entre eles. E por que existe essa rede de solidariedade? Porque não existe política pública nesse lugar. Não existe o Estado nesse lugar. E não é o ambulatório do professor Paulo Bertolucci lá, vai, porque ele vai estar uma hora atendendo isso, depois ele tem, a pessoa vai retornar para sua casa. Entendeu? Então, a gente tem, nas tecnologias, aí estou vendendo aqui a minha visão sobre isso, que elas não vão resolver o problema, elas não são a solução final, elas não vão ter robôs com consciência que vão, nada disso, não existe essa possibilidade. Mas elas podem ajudar a mitigar algumas questões, como da saúde mental e melhora do cuidado pelos cuidadores dos pacientes. Isso nós acreditamos. Por isso nós temos 3 projetos nesse lugar. O projeto da fala, de detecção, para ajudar, o projeto dos cuidadores e esse projeto da realidade virtual. Então, são os 3 projetos que a gente tem tentando mitigar algumas questões. Vão surgir outros grupos que vão tentar mitigar outras questões.
Alan, você quer falar alguma coisa? Obrigada, Walter.
Eu compartilho muito dessa visão do Walter. A gente conversa muito sobre esses temas, porque é isso que a gente percebe, assim, né? Como a doença ela tem essa complexidade e é uma doença grave hoje, é incurável, a gente pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas por diversas vertentes, né? Então a gente enxerga esse potencial das tecnologias digitais entrando e ajudando nesses pontos, né? Tem um comentário que eu queria fazer, né? Que assim, tudo isso, né? Assim, eu engraçado, eu acho que uns 5 ou 6 anos atrás, eu sou neurologista há 7 anos, né? Eu me especializei, depois que eu terminei a neurologia, me especializei na Unifesp em neurologia do comportamento e cognição, né? E no início, eu sempre imaginei que existia potencial nisso, mas quando veio a pandemia, é engraçado que eu não imaginava que, por exemplo, a telemedicina ou isso tudo fosse algo que conseguiria ajudar as pessoas, né? No início eu imaginei que, nossa, será que as pessoas vão conseguir? Como é que vai ser e tal, né? Só que aí veio a pandemia. A necessidade de um monitoramento remoto, de meios digitais ajudarem, o isolamento social veio. Então, assim, a gente está num momento de muita mudança, né? Eu acredito, assim como o Walter, de que a inteligência artificial tem um potencial grande para observar padrões e ajudar a gente, tanto no trabalho de diagnóstico, quanto no trabalho de tratamento desses pacientes. E o potencial disso é enorme, né? Mudou muita coisa. A gente tem a tecnologia digital cada vez mais próxima no nosso dia a dia, nos observando, né? E fazendo parte de tudo. E o que a gente tem que fazer é trabalhar para que isso seja usado positivamente. Porque, apesar disso tudo, né, tem os riscos que vêm disso, né? A exposição excessiva de dados, a vulnerabilidade de pacientes com problemas cognitivos na questão da disseminação dos seus dados de forma irregular ou sem um cuidado, né? Então, essas questões éticas que são muito fortes precisam também ser olhadas, e é por isso que a gente está nesse meio, para trazer uma racionalidade que seja adequada, que seja usado o método científico, e que essas tecnologias possam ser usadas de forma positiva, né? Então, assim, vou encerrar minha mensagem aqui, dizendo que a história toda começou quando um familiar, né, quando isso, um pouco antes da pandemia, um familiar, fiz uma pergunta, né, para a pessoa, ela estava com a dificuldade cognitiva, e eu perguntei assim: poxa, quando é que você começou a observar essa dificuldade, né? E aí veio um sobrinho e falou assim: olha, doutor, na verdade não foi eu que percebi nada, ela também não se queixa de nada. No começo, o que todo mundo notava é que ela errava muito na hora de digitar no WhatsApp, né? Então, assim, as tecnologias têm e estão no nosso dia a dia, né? Podem ser uma ferramenta, e o que a gente propõe é usar essas ferramentas de uma forma consciente, científica e muito prudente, sabe? Eu acho que tudo isso vai nos ajudar bastante, né? O Walter é um guerreiro incansável nesse lugar, e eu tenho aprendido muito, né? Tanto lá no ambulatório da neurologia, quanto com todo mundo que ensina a gente um monte de coisa. E muitas vezes, né, assim, tem uma coisa engraçada, né, que eu até coloquei no texto que eu tinha escrito para eles, era que muitas vezes eu sou o único médico nesses meses, assim, sabe? É uma dor, mas também é um prazer muito grande tá levando, assim, um pouco da visão da área de saúde, uma visão um pouco mais tradicional e conservadora da medicina, porque a ciência, ela é um pouco assim também, mas, enfim, tem sido um aprendizado muito grande.
Imagino que seja uma interdisciplinaridade, é muito importante isso nos dias atuais. A pergunta da Débora, o Alan já respondeu parte dela, e pelo problema do nosso horário aqui, eu conheço a Débora e depois eu vou passar para ela a resposta do que faltou aqui, vou pedir perdão para a Débora, mas parte dela o Alan respondeu. E vou encerrar por aqui, pessoal, porque senão fica um podcast muito grande e cansativo, mas vou agradecer a vocês pela participação, a gente vai ter outras oportunidades, certamente. Esse é um assunto extremamente vasto, difícil, né, de digerir também. A gente tinha outras questões aqui que a gente queria até tratar, mas eu acho que uma próxima vez, com certeza, a gente vai ter essa garantia de que vamos falar mais sobre isso. Obrigada, Alan, obrigada, Walter, Mari, e a todos aqueles que estavam aqui conosco hoje. Um abraço.
Obrigada, Gisele. A gente marca um parte 2 depois.
Isso, com certeza.
Obrigada, Alan, obrigada, Walter, e o pessoal que participou. E obrigada, Manu, pela técnica.
Com certeza. Ah, e ao INCT, MCTI, CNPq e CAPES, que nos auxilia com apoio financeiro.
Tchau, pessoal.
Tchau.
Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau.